petróleo na África. Babiana.
É, enquanto tem toda esta corrupção no Brasil, o país pedalando para tentar ter alguns sinais positivos em meio à crise econômica. E um sinal positivo veio hoje com a divulgação do PIB trimestral dos primeiros 3 meses do ano. E a boa notícia é que a gente parou de cair. Para entender melhor os dados que são compilados pela Fundação de Economia e Estatística, está na linha conosco Roberto Rocha, que é coordenador do Núcleo de Contas Regionais da FEE. Muito boa tarde, Roberto.
Boa tarde, Mariana.
A gente pode dizer que com este resultado, que se comparado ao primeiro trimestre do ano passado, ele se manteve, ficou no 0-0, mas pelo menos não teve redução. É uma saída da recessão econômica?
Bom, na verdade, se a gente olhar o número de zero, né, sem olhar o contexto e a evolução dos indicadores, as pessoas podem até dizer, estamos comemorando o quê, né, na medida que não houve crescimento. Mas se a gente observar que durante todo o ano de 2016 as taxas de queda do Rio Grande do Sul vinham cada vez sendo menores, né? E agora nós chegamos a zero, né? Seguindo a tendência, né? O Rio Grande do Sul, a economia do gaúcho pararia de cair, né? E nos próximos trimestres a gente poderia ver e esperar resultados de crescimento, né? Ainda, né, pequenos, mas que depois de quase 3 anos, né, diminuindo a produção, diminuindo a renda gerada aqui no estado, é um sinal positivo, né? Dizer que a gente superou a crise, ainda como a gente está no contexto da economia nacional e a gente depende muito do que acontece no resto do país, né? A gente tem que ter mais segurança, né, ainda para poder vacinar isso, mas isso já é uma boa notícia, o fato de a gente já estar parando de cair e tendo mais produtos, tendo mais renda na economia do estado.
É um resultado muito semelhante ao que foi o PIB do país. Se a gente for levar em conta o PIB do primeiro trimestre no país, na comparação com o último trimestre do ano passado, o Brasil teve um primeiro resultado positivo, né, de crescimento de 1%. Se a gente for olhar em níveis estaduais, de 0,6%. Ficou um pouquinho abaixo do que foi todo o país. Mas isso é em função da característica do agronegócio, porque foi o agronegócio que puxou o PIB no primeiro trimestre, no país 13,4%, e aqui no estado cresceu 4,7%, mas não cresceu tanto. Por que motivo?
É bom, primeiro assim, na verdade tem que ver que acho que o agronegócio teve uma boa impulsão. Mas a nossa, a indústria de transformação gaúcha também vem tendo um bom desempenho, principalmente por causa das exportações. E, na verdade, para a indústria de transformação, ela já é o segundo trimestre que é positivo, né? Então, eu diria que além do resultado da agro, que nesse primeiro trimestre ainda é menor, porque não entrou ainda a safra de soja nesse cálculo, né? Junto com esse comportamento exportador, também da nossa indústria, né? Esses dois fatores foram que impulsionaram, né, essa melhora. E é como a indústria já estava num nível mais alto, a gente não cresceu tanto de um trimestre para outro, né? Mas a gente continua acompanhando o ritmo do país, né? Então, assim, e agora nesse trimestre o que influenciou positivamente foi a exportação de automóveis, né? No agro, o que foi bastante benéfico foi o arroz, né? Então, no próximo trimestre, a gente vai ver o impacto mais direto da soja e do milho, né? Por isso que a gente acredita que isso vai impulsionar ainda mais o crescimento no próximo trimestre.
Sim, o indicativo é de continuidade do bom desempenho do PIB, porque o grosso da colheita da soja, ele entra no segundo trimestre.
Exatamente.
Mas a principal expectativa é se a indústria, que cresceu 1% nos primeiros meses do ano, ela vai continuar com este incremento das exportações. E é interessante também, né, que a indústria, por muito tempo aquecida antes da recessão, antes da gente ter aí trimestres seguidos de trimestres com um desempenho negativo, ela precisou conquistar um espaço que ela havia perdido lá no passado, com o aquecimento da economia, que eram os mercados externos. E a gente tem percebido, então, que agora é um crescimento mais devagar. Isso é um sinal de que daqui a pouco é um crescimento até mais sustentável?
É, na verdade, o mercado exterior, né, depende também que a economia internacional cresça, né? Então, assim, nós temos que torcer que os Estados Unidos, né, que as políticas protecionistas não ganhem mais países adeptos, né, que as economias continuem abertas para possibilitar que nossos produtos sejam exportados. É importante também que não hajam recessões e crises no resto do, principalmente dos países que são nossos maiores parceiros comerciais, como a China, a Argentina, os Estados Unidos, né? E então isso possibilita que nossas empresas, na medida que elas estão vendo que o mercado interno está muito fechado, né, elas buscam aquelas que têm competitividade, aquelas que têm produtos, né, inclusive hoje pode ter com o câmbio estar um nível um pouquinho menor do que estava logo um pouco antes da crise, pode também ter um pouco de competitividade de preço, né, ocupar alguns mercados, né, mas isso depende, né, também das condições do mercado internacional, né, mas dado assim, ele é importante para a economia gaúcha, mas se a gente não tiver uma retomada geral na economia brasileira, né, dificilmente a gente vai conseguir ter grandes taxas de crescimento, né, porque a maior parte do nosso produto é direcionado para o resto do Brasil, né, então nós somos bastante exportadores, não só para o resto do mundo, né, mas mais de 70% da renda da nossa indústria é originada em exportações para o resto do país. Então, a retomada da economia nacional é decisiva para que a gente possa ter taxas mais consistentes de crescimento.
E no setor de serviços, comércio, como está o desempenho gaúcho?
Bom, se a gente vai... na verdade, a gente ainda está em queda, né? O próprio comércio continuou caindo ainda nesse primeiro trimestre, mas tendo em vista que a gente tem condições no nosso mercado de trabalho melhores, né, do que o do Brasil, quer dizer, a taxa de desemprego, nosso nível de ocupação e nossos rendimentos reais não caíram tanto como no resto do Brasil, isso garante algum nível de estabilidade para a taxa de serviços, que caiu, mas não caiu tanto, né, e ainda pode sustentou algum nível de demanda, né. Mas, né, e a expectativa é que possa se retomar, né, o crescimento do emprego, né, é que isso aqui vai poder impulsionar o crescimento de renda que possibilita a dinamização dos negócios, né.
É porque é toda uma cadeia, né, econômica, e o comércio e os serviços acabaram sentindo muito depois da indústria. Então eles ainda sentem os efeitos, mas com estes números que começam a aparecer com sinais positivos ou então deixando de cair, eles também devem aos poucos sofrer esta influência.
Isso. É, e assim, e a expectativa, é lógico, nós temos um pouco hoje de insegurança, de incerteza, por causa dos problemas políticos, né? Mas na medida que havia sinalizações de retomada de investimentos, né? Plano de concessões, né? A própria queda da taxa de juros, né, que é muito importante, né, liberalização de crédito, de linha de crédito, todas são medidas que podem vir a dar melhores condições, né, e com isso dar espaço para a economia volte a crescer.
Nesse estudo, né, porque vocês fazem toda a compilação dos dados, vocês chegam a pegar alguns dados mais regionais, conseguem enxergar a região da Serra?
A gente não, assim, os dados que a gente trabalha a nível do ano e do trimestre são dados estaduais. O que a gente consegue ter uma ideia pelo tipo de especialização e localização das empresas,
que,
né,
é a indústria.
É, exatamente. Então a gente sabe que, no caso, o setor mecânico, né, que é onde há uma grande concentração na região da Serra, né, foi o que mais sofreu na crise, principalmente naquele segundo semestre de 2015, né, onde a indústria de transformação caiu muito, né, e foi... se impactou de forma muito negativa, né, o nosso polo industrial lá da Serra, né. Na medida que o setor metal mecânico começa a reagir, né, a gente espera que isso tenha um impacto melhor lá, né. O setor de calçadista já vinha com uma recuperação na exportação o ano passado, então em alguns municípios a gente viu inclusive crescimento de emprego, né, associados à questão do calçado, né. E parece que essa retomada da indústria da automobilística, né, das partes de peças também exportadas para a Argentina, deve dar uma melhorada tanto na região da Serra quanto na própria região metropolitana aqui com o complexo da GM, né?
Não, e o que a gente observa é que dentro dos componentes, né, dos setores, dentro desse gancho, a indústria como um todo, a indústria da transformação é que apresenta o melhor desempenho, né, que teve aí contra o trimestre anterior um aumento de 0,7%. Agora chama atenção a construção civil, essa continua com queda expressiva.
É, inclusive ano passado nós chegamos a ver uma certa melhora aqui no estado, né, da construção, mas que não sustentou, dadas as condições tanto de renda quanto de crédito, né?
Não, e pelo que eu estou olhando aqui pelos números, é o subsetor com o maior problema, com queda de 4,9%.
Sim, porque esse é um setor muito associado à questão do crédito, né? Quer dizer, quanto mais, o que acontece, quando se a gente for olhar os indicadores de crédito, o crédito na economia diminuiu muito nos últimos 3 anos, né? Então, quanto mais necessidade de crédito uma venda ser feita, mais ela foi impactada nessa crise. Então, como o imóvel é o bem que mais necessita de crédito, ele tende a ser muito impactado por essa crise. As pessoas não têm margem de renda, né, para fazer os empréstimos, né? É o automóvel, né? E que a gente vê que o setor, muitas vezes, que menos tinha sofrido é exatamente o setor de farmácias, de perfumaria, né? Que é o setor que menos utiliza crédito, né? Então, quanto menor o preço unitário, menos a crise tinha atingido, né? Quanto maior o preço unitário que necessita de crédito, isso foi mais atingido. Então essa alta de juros, né? A gente vai ver no último ano, apesar da queda da taxa nominal, como a inflação vem caindo muito rápido, os juros reais continuam altos, né? Tudo isso acaba dificultando, né, as pessoas a tomar financiamentos e poder adquirir e refinanciar e comprar imóveis.
E na composição do PIB também entra impostos. Como isso pesou neste primeiro trimestre?
Bom, o que a gente calcula é uma estimativa sobre os impostos sobre produtos, tanto o estadual, que é basicamente o ICMS, como o município, o SSN e os federais. Os setores que têm mais carga tributária, que têm maior incidência tributária, né, que são serviços, então telecomunicações, energia e petróleo, a produção aqui no estado teve um desempenho inferior que o brasileiro, né, de queda. E isso fez com que o indicador de impostos sobre produtos acabasse sendo mais negativo aqui do que no resto do Brasil.
Tá certo. Muito obrigada pela análise, Roberto Rocha, coordenador do Núcleo de Contas Regionais da Fundação de Economia e Estatística, a FEE.
De nada.
Muito boa tarde, parabéns pelo trabalho.
Obrigado.
São 3h19 e a gente fica olhando aqui alguns números, né? A construção civil, com essa queda de 4,9% em relação ao trimestre último do ano passado, e aí no acumulado, né, dos últimos 4 trimestres. Vou utilizar o acumulado do ano, porque a gente tem, né, várias medidas, mas vamos utilizar nos últimos 12 meses. A construção civil com um recuo do PIB de 3%. Então, é um dos setores que sofre bastante dificuldade, que é pior do que a indústria como um todo, com queda ainda de 2,6%. A gente começa a ter estes sinais aí, deixamos de cair, em alguns setores já estamos com aumento, mas a gente tem que fazer o acumulado dos últimos 12 meses para a gente ter a dimensão, a real dimensão. Então, nesse acumulado de um ano, a indústria ainda cai 2,6%, a indústria da transformação cai um pouquinho menos, 2,4%, os serviços ainda caem 1,3%, comércio e reparação de veículos ainda tem redução de 3,5%. Transportes vem apresentando um aumento de 1,1% em 12 meses. E a gente também tem aí o principal, que seria a agropecuária, que impacta muito no PIB do Rio Grande do Sul, que cresceu, então, 3,5% na comparação com os últimos 3 meses do ano passado. Com o trimestre de 2016, cresceu 4,7%, mas ainda em 12 meses acumula uma queda de 1%. Aos pouquinhos, a economia vem se recuperando lentamente, como já previam os economistas. São 3h21, vamos ao intervalo.